Podcast. CBN Curitiba, segunda edição. Apresentação, Felipe Armata.
Agora 3h05, vamos falar de cultura. A gente começa fazendo um balanço da 42ª Oficina de Música de Curitiba. Mais de 50 mil pessoas passaram pela oficina esse ano, segundo dados da própria Prefeitura de Curitiba. Entre os destaques, claro, está a Orquestra Base de Corda de Curitiba. E a gente recebe aqui no estúdio da CBN o João Yogashira, que é da Direção Artística da Oficina de Música Popular Brasileira, da Oficina de Música, e diretor da Orquestra Base de Corda de Curitiba. Seja bem-vindo à CBN, João.
Muito obrigado, uma boa tarde. Sempre uma alegria poder falar de oficina de música, falar de cultura, falar de arte. A gente sempre agradece muito o espaço aqui na CBN.
A gente está nesse momento que acabou a oficina de música. Antes da gente entrar no ar, a gente já estava conversando aqui, você já falou que foi um momento muito especial, né? Como é que foi a oficina esse ano, principalmente essa fase final?
Olha, o que me marcou bastante foi o fato das pessoas virem relatar que se emocionaram muito nos espetáculos. Isso é tudo que o artista quer, né? Chegar no coração das pessoas. A gente estuda, tem a parte técnica, a questão do virtuosismo, que muitas vezes impressiona, mas, na minha modesta opinião, o artista completa a sua missão quando realmente chega ao coração das pessoas e modifica a forma como ela entrou, foi ao teatro e a forma como ela saiu. Se ela se sente tocada, é tudo que o artista quer, né?
E entre os destaques aí, a participação, né, com a Orquestra Base de Cordas, com a Mônica Salmazi e com o Gabriel Satter.
Isso, o Gabriel Satter é um artista fantástico e uma pessoa super gentil, generosa. Então esse encontro da orquestra com ele foi realmente um dos momentos super emocionantes. Muitas pessoas que assistiram o espetáculo relataram, né, a emoção. E o repertório foi escolhido com muito carinho, tudo foi feito com muito carinho, desde a escolha do repertório, os arranjos, os ensaios, tudo regado por muita cordialidade, por muita generosidade, por muito amor à música, né?
E eu queria que você falasse, pode complementar.
Sobre a Mônica Salmazi, o trabalho com a Mônica foi feito por duas orquestras de alunos. Então são alunos selecionados dentro do processo de um processo na oficina. E é uma orquestra de cordas brasileiras, que foi dirigida por mim, e uma orquestra de sopros, dirigida pelo professor Tiago Costa. Então, é um encontro inusitado, de certa forma, porque são pessoas que, em 10 dias, se conhecem, ensaiam e preparam um repertório para um grande concerto, com uma grande artista, como a Mônica. Então, tem um significado muito especial esse concerto. Ele simboliza muito o que é a oficina. Encontro de professores, alunos e uma grande artista com o público, o Guairão estava lotado, então foi também um momento bastante especial, bastante emocionante dentro da oficina.
Eu ia perguntar justamente essa questão dos alunos, né? Você foi aluno lá atrás, dos anos 90, né? Como é que é agora você ver essa transição, olhar para o outro lado, e como é que foi ser aluno lá atrás?
Então, em 94, 95, eu frequentei a oficina como aluno, tive esse privilégio, e é bonito ver que muita gente passa dessa situação de aluno, e passado o tempo, aperfeiçoa-se, o tempo corre, e voltam como professores. Diversos professores que hoje atuam já estiveram na situação de aluno. O que, para mim, mostra que realmente a oficina tem um caráter formativo prático, que a gente sente de verdade com o correr do tempo, né? O aperfeiçoamento profissional que as pessoas buscam, na oficina elas encontram.
E a Orquestra Base de Cordas precisa de treinamento, muito treinamento.
Então, rapaz, eu vou te falar que o processo de fazer, de elaborar os arranjos, escolher repertório, ensaiar, para mim é um processo muito rico. Se aprende muito durante os ensaios, não só o processo musical, mas o processo humano, de lidar com as pessoas, de entender desde limitações até potencialidades, explorar as potencialidades, lidar emocionalmente com cada fase que cada pessoa tá passando. Então é um processo que eu gosto demais, assim, ensaiar a orquestra é um grande privilégio, são pessoas queridas que eu levo dentro do meu coração, algumas já estão há bastante tempo na orquestra, e realmente é um privilégio Curitiba ter um grupo mantido pelo poder público, pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Cultural e do ICAC, Instituto Curitiba de Arte e Cultura. Para Curitiba é um orgulho a gente ter um grupo mantido dessa forma e que já, a gente já pôde realizar tantos concertos bonitos, como com Paulinho da Viola, Dominguinhos, com a própria Mônica, Nausete, Renato Borghetti, enfim, uma infinidade de artistas.
Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Curitiba João Egashira, que ele é da Direção Artística da Oficina de Música Popular Brasileira, da Oficina de Música, e diretor da Orquestra à Base de Corda de Curitiba. Ele está contando um pouquinho, falando um pouquinho dessa história com a gente. Terminou a Oficina de Música, né? E aí você já estava falando dessas parcerias que existem e tal. Que parceria que a gente pode ver aí para os próximos meses? O que está sendo trabalhado para o próximo ano? Não sei se já dá para pensar ou não, ou esse ano ainda?
Ah, durante o ano a gente tem os concertos regulares de temporada. É, ainda em fase de planejamento, a orquestra tem um álbum gravado com André Bujanra, que está para ser lançado. Então, eu acredito que no segundo semestre a gente precisa ainda fechar algumas questões burocráticas para poder lançar esse álbum. E a gente tem, no dia 23 de abril, o Dia do Choro, que é o dia que nasceu Pixinguinha, que a gente está pensando no que a orquestra vai realizar, mas possivelmente vai ser uma homenagem a Chiquinha Gonzaga, que esse ano de 2025 nos deixou, faz 90 anos que ela nos deixou. Então, é sempre bom lembrar, né, de Chiquinha Gonzaga, uma mulher super importante na história da música brasileira. É um dos alicerces, um dos pilares da música brasileira, especialmente ligada ao choro, uma pianista, maestrina, fantástica. Então, possivelmente, são esses os concertos que a gente vai preparar minimamente, né? Depois surgem outros concertos ao longo do ano, mas a linha mestra são esses dois concertos em que a gente vai se concentrar nesse momento.
E como vai lançar o disco? Provavelmente o André Bujanra passa por aqui em algum momento, então.
Claro, claro. Ele será o nosso convidado e possivelmente a gente faça uma mini temporada de concertos com ele para lançar esse trabalho. Ele já esteve com a gente faz um tempo, né? Mas é um parceiro querido, ele morou aqui em Curitiba, então é um artista que a gente gosta demais aqui em Curitiba.
E agora, para a gente ser um pouco didático para o público que é mais leigo, né? A gente tem orquestra e tem orquestra à base de cordas. Como que é formada a orquestra à base de cordas para quando a pessoa for ver, ela entender o que está acontecendo ali?
Então, são cordas... existem as orquestras de cordas de tradição europeia, né? Que são os violinos, os violoncelos. E essa orquestra ela tem um caráter de instrumentos mais ligados à tradição da música brasileira. Então, a gente tem, além do violino, tudo bem que é da tradição europeia, a gente tem bandolim, cavaquinho, viola caipira, violão de sete cordas, violão, piano, contrabaixo, percussão e bateria. Então, é uma formação que lembra um conjunto de choro, né, por causa do bandolim, que é muito presente, graças ao Jacó do Bandolim, o cavaquinho, graças ao Valdir Azevedo. São instrumentos consagrados na nossa música, no choro, e no samba também estão bastante presentes. Tem a viola caipira, consagrada pelo Tião Carreiro, muito presente na música, música regional, né? Música de Tonico e Tinoco, Pena Branca e Chavantinho. E mais recentemente estruturado o seu ensino pelo Roberto Correia, um violeiro lá de Brasília. Tem uma geração nova aqui em Curitiba aprendendo viola. Então é um instrumento que está muito vivo, né? E muito vivo na música brasileira. Então a sonoridade da orquestra a gente chama de orquestra, mas tem muito da tradição brasileira ali, né?
E a gente falou que precisa de muito treinamento. Como é que funciona isso? Como é que é o dia a dia? Todo mundo sempre toca junto? Tem um dia que toca uma parte, outro dia toca outra? Essas curiosidades do dia a dia ali.
Ah, boa, boa pergunta. A orquestra, ela ensaia regularmente quando a gente tem uma programação. A gente programa os ensaios e ensaia a orquestra toda. Então, existem trechos em que a gente precisa corrigir algumas coisas de alguns instrumentos, então os outros pacientemente precisam se portar como ouvintes e entender o que está acontecendo na outra parte do grupo para poder aperfeiçoar a sua própria parte. Então, é um trabalho que eu digo que é quase um artesanato. A gente percebe alguma pequena saliência, digamos, que a gente precisa polir, então a gente vai e pega lá, toca agora o bandolim, deixa eu ouvir como é que está soando. Ah, isso toca junto com o cavaquinho, então vocês dois precisam estar mais juntos nessa frase, nesse momento. Então é assim que de maneira geral funciona, mas normalmente os ensaios são realizados com todo mundo, sempre.
Então vamos entender esse som, a gente tem no fundo aqui um trechinho da abertura da Oficina da Música desse ano, vamos ouvir. Vamos chupar isso? O que a gente está ouvindo?
Então, na verdade, esse concerto foi o concerto de abertura. Não, não foi nem com a Mônica, nem com o Gabriel.
Sim.
Foi um concerto muito especial. É onde se junta o erudito e o popular. Teve uma parte do concerto que teve um solo de trompa, um solo de piano. Esse momento em especial, a gente juntou a orquestra de cordas da Camerata, alguns instrumentos da orquestra base de corda, foi o pandeiro, cavaquinho, uma sanfona, o pandeiro, já falei, cavaquinho, violão e a viola caipira. Junto com três irmãs de um grupo chamado Choro das Três, meninas absolutamente talentosas, super queridas. A Elisa toca bandolim, tocou bandolim, clarinete e piano. A Corina tocou flauta e flautim. E a Lia tocou violão sete cordas. Então a gente juntou toda essa instrumentação e tocamos um repertório, algumas músicas da Chiquinha Gonzaga e do Zequinha de Abreu. O Zequinha de Abreu, o autor do Tico Tico no Fubá, também nos deixou há 90 anos, em 2025. Então a gente celebrou a obra desses dois autores, unindo o popular e o erudito. Eu digo que na oficina de música, lá na PUC, o bloco vermelho ele foi ocupado pelas aulas de erudito e popular. Então a gente pôde ver nos corredores Mozart se encontrando com Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga se encontrando com Bach. Então é muito bonita essa celebração. E essa abertura teve esse caráter de juntar os instrumentos de tradição europeia com os populares para celebrar a obra de Zequinha de Abreu e Chiquinha Gonzaga.
Eu queria fechar justamente entrando nessa questão da importância das orquestras relacionarem o popular com o erudito, né? E que é algo que tem funcionado muito nos últimos anos. Vários artistas, como você citou, acabam trazendo. E a gente vê as duas coisas se misturando. Qual que é a importância disso? A gente sabe que a cultura é algo orgânico, né? Sempre tem a troca, né?
Isso. Esses rótulos, cada vez mais a gente trabalha para que eles sejam derrubados, que a música seja única, que o instrumento realmente seja um instrumento, um meio para se fazer a música. Seja um violino que normalmente toca Mozart, tocar Pixinguinha, ou um bandolim que normalmente toca Pixinguinha, tocar a obra de Bach, isso cada vez mais tem que deixar de ser um tabu e a música ser realmente única e ter a sua função mais nobre, que é aproximar as pessoas, aproximar o público.
Vamos ouvir mais um trechinho, então. Com isso a gente agradece, né, a presença do João Gashira, da direção artística da Oficina de Música Popular Brasileira, da Oficina de Música, e também diretor da Orquestra Base de Corda de Curitiba. João, muito obrigado por ter vindo aqui na CBN. Essa fala mais conceitual, essa fala mais didática para a gente entender também.
Gratidão da minha. Que bonito, né, a gente encerrar essa entrevista com Pixinguinha tocando Carinhoso, que é um verdadeiro...
Dos grandes clássicos.
Um verdadeiro clássico nacional. Muito obrigado sempre pelo espaço, Felipe.
Agora, 3h18.
CBN Curitiba, segunda edição.
Oferecimento: Tecnicópias, gráfica digital, rapidez e qualidade. Grave este nome.